Gênesis capítulo 26, nós vamos ler os três primeiros versículos. Eu vou ler numa tradução um pouco diferente, chamada Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Gênesis 26, a partir do versículo 1 até o versículo 3. Fala Deus, fala mesmo Senhor, fala forte conosco nessa noite, em nome de Jesus. Diz assim: naquela região houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaque e disse: não vá para o Egito. Repita comigo essa expressão: não vá para o Egito. Você pode repetir mais uma vez? Não vá para o Egito. Fique, diga comigo, fique, mais uma vez, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto, fique morando neste lugar, e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas estas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Como eu havia mencionado na semana passada, hoje nós vamos continuar falando sobre desertos. E o tema da mensagem de hoje para o nosso coração é: o Deus que transforma os nossos desertos em mananciais de bênçãos. Você crê que isso é possível? Amém? Você crê que Deus pode transformar desertos em mananciais de bênçãos? Eu creio não porque eu li na Bíblia, eu creio porque eu já passei por essa experiência. Já passei. Uma das tendências que nós temos, e aí eu queria usar a palavra deserto hoje também como lugar de problemas, lugar de crises, vamos pensar assim no deserto. Uma das nossas tendências em relação aos nossos problemas, às nossas crises e aos nossos desertos, muitas vezes, é não querer enfrentá-los. Muitas pessoas que passam por problemas, elas têm algumas reações que são muito comuns em relação às crises e os problemas. A primeira delas, elas querem desviar do problema. Elas não querem enfrentar a crise, o problema, o deserto. Então, se elas sabem do problema e vem uma rota de fuga, é por aqui que eu vou pegar. Eu vou para uma rota de fuga. Quando a gente vai para uma estrada muito complicada, um lugar difícil, e se a gente sabe que tem um atalho, qual é a nossa tendência? Ir pelo lugar difícil, pela estrada complicada, ou pegar um atalho? Pegar o atalho. Uma outra tendência das pessoas, uma dessa é fugir, é dizer assim: eu não vou enfrentar o problema, eu vou orbitar o problema, eu vou ficar rodeando o problema, eu vou ficar olhando para o problema, para a crise, e aí eu vou ser um especialista na crise, eu sei tudo sobre a minha crise. Eu sei tudo sobre o meu problema, porque como um planeta que orbita num sistema, eu também vou ficar orbitando, e aí quanto mais tempo eu orbito, mais eu conheço. Tem pessoas que são especialistas nas suas crises, nos seus problemas, sabem tudo sobre elas, mas ainda não enfrentaram, só orbitam. Então os primeiros são aqueles que desviam, os segundos são aqueles que orbitam, e o terceiro tipo de gente, esses são os mais raros em relação às crises e os problemas. Talvez você não se identificou em nenhuma dessas coisas que eu disse até agora. São as pessoas que decidem enfrentá-los, custe o que custar. Doa a quem doer. E quando eu olho para esse texto diz que houve uma crise, houve uma fome na região em que Isaque morava. Muitas pessoas naquela região fizeram isso, tiveram essas reações. Alguns ficaram, outros fugiram. E uma das rotas de fuga, se você prestou atenção, mas depois lê em casa, esse texto é riquíssimo. Era o Egito, vamos fugir para o Egito. Eles já tinham a experiência, diz o texto, Isaque já tinha tido essa experiência, que o seu pai Abraão passou por um tempo de fome na terra que ele estava, e ele saiu daquela terra. Essa era a tendência, sair do lugar de crise. E vamos ser sinceros, né gente? É muito melhor querer sair da crise do que enfrentar a crise, é verdade ou não é? Qual é a maior predisposição? Enfrentar ou sair? sair. Se der para sair sem enfrentar, melhor ainda. E Isaac, então, motivado por essa história de seus pais, motivado pelo grupo de pessoas que estavam com ele, diante da fome, diante da falta de alimentos, ele disse: eu vou embora daqui. E ele foi para um lugar ali próximo, aonde o rei Abimeleque estava fazendo um tipo de arregimentando pessoas para tentar ajudá-las de uma certa forma. E Deus disse para ele assim: eu não quero que você vá para o Egito, eu quero que você fique aqui na crise. Eu não quero que você saia do problema, eu quero que você fique no problema. Eu não quero que você vá para a solução, eu não quero que você vá para o atalho, eu não quero que você vá para um lugar diferente, eu quero que você fique aqui onde está a crise. Eu quero que você fique no deserto. Eu não quero te tirar desse deserto agora, disse o Senhor a Isaac. E se você conhece essa história, se não conhece, deve lê-la. Isaac teve algumas reações um pouco temerosas. Ele teve reações de um homem que ficou, mas ficou com muito medo. Ficou muito inseguro em algumas circunstâncias, ao ponto de macular o seu caráter em prol da sua própria idoneidade física, integridade dele e da sua família. E aí eu aprendi algumas coisas sobre essa experiência que eu quero compartilhar rapidamente com você. Você que gosta de anotar, anote. Você que não gosta, preste atenção ou assista depois. A nossa crise, os nossos desertos, os nossos lugares difíceis, eles revelam quem nós somos e em quem nós confiamos. Você quer conhecer alguém bem, esse que se diz crente, esse que se diz cristão, olha para ele quando ele está passando por uma crise. Olha para a conduta dessa pessoa, olha para a atitude dela, como ela reage, como ela age diante da crise, mas também olhe para essa pessoa para ver em quem ela confia na crise. Qual é o tipo de fé que ela produz? E a gente acabou de cantar algo aqui forte demais, na minha opinião, para a nossa vida, que não há muralhas, que pela fé, mas é difícil. Quem nós somos e quem nós confiamos. Deus disse no versículo 2 e 3 para Isaac: não vá, fique aqui mais um pouco. Queridos, muitas vezes na crise nós revelamos quem nós somos de fato. E quem nós somos muitas vezes na crise não revela aquela pessoa que a gente sempre achou que a gente era. Que a gente sempre achou que era. Revelam pessoas instáveis, inseguras, que cometem algumas atitudes intempestivas, que colocam os pés pelas mãos, porque o deserto é um lugar de angústia. A crise é uma situação difícil. Problema é uma situação complicada mesmo, por isso que se chama problema. E muitos de nós que falamos que cremos, que temos fé, que confiamos, que ajudamos os outros nos problemas deles, quando nós enfrentamos os nossos, nós não temos a mesma estrutura que nós achávamos que tínhamos quando ajudamos o outro na crise dele. Você está me entendendo? Você está comigo? E aí a gente olha para nós e vê: puxa, como eu sou fraco. Como eu não consigo crer, como eu me angustio, a cama fica dura, o travesseiro parece que é de pau, as noites ficam mal dormidas, as comidas começam a ficar insossas, ficam sem sabor, as pessoas começam a ficar desinteressantes, o mundo começa a perder a cor, começa a ficar mais cinzento, porque vai revelando a nossa fragilidade, a crise revela quem nós somos. Muitas pessoas nas suas crises têm atitudes drásticas, fazem o que é possível na sua cabeça, sem pensar, para tentar resolver o seu problema a seu modo. Mas também a crise revela em quem a gente confia. Porque aqueles que se desesperam na crise, às vezes também são confrontados em descobrir que não tinham uma fé suficiente para dizer ao seu deserto e ao seu problema: o Deus que mandou eu ficar é o Deus que vai me tirar daqui. E se Ele não me tirar daqui, Ele vai mudar o lugar onde eu estou. Mas eu confio que Ele não se esqueceu de mim, como cantamos. Ele não desistiu de mim. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor não vai me abandonar. E olha o que Deus diz para Isaac no versículo 3. Ele diz: fique aqui, Isaac. Fique no problema, fique na crise. Porque são nas crises e nos problemas que eu quero que você saiba que eu sou com você e eu tenho bênçãos para derramar sobre a sua vida. Eu gosto muito dessa expressão do versículo 3. Ele diz assim: eu sou com você e eu te abençoarei. Nas crises que nós passamos, nos problemas que nós temos, eu também tenho aprendido que são oportunidades de nós conhecermos mais a Deus, desfrutarmos mais da presença de Deus e experimentarmos Deus de uma forma que nós ainda não experimentamos. Quanto maior a crise, maior a oportunidade que nós temos de conhecer mais a Deus e de experimentar mais sobre Deus. E aí eu me lembro de um texto que nós vamos usar inclusive hoje, que eu não sei se você já tentou para esse texto de Provérbios 23, 18. Olha que texto lindo, Provérbios 23, 18. Olha que texto para o seu coração e para o meu. Porque deveras há um fim bom. Há um fim bom, não um fim mau. Há um fim bom. Não será frustrada a tua esperança. Fique no deserto, porque a tua esperança não falhará. A tua crise pode revelar uma pessoa fraca, amedrontada, que quer fugir de tudo, ou pode revelar uma pessoa que vai confiar e vai esperar. A tua crise e a minha crise pode revelar um Deus tão pequeno que a nossa crise e o nosso problema parece ser maior do que ele ou não. Um Deus que é tão grande que não existe problema e muralha que ficará de pé e eu vou confiar porque Deus vai fazer algo na minha vida. Sabe quando eu mais cresci na minha vida, queridos? Você está comigo? Quando eu passei por problemas. Os momentos mais difíceis da minha vida foram os momentos que eu mais fui forjado. Gonçalves Dias, nós não temos tempo, né? Eu quero correr aqui, lá na Canção do Tamoio, que é um poema que eu fico escutando lá os índios na minha cabeça, tá? Batendo os tambores lá. Ele diz assim: não chores, meu filho, porque a vida é luta renhida. Viver é lutar. A vida, a luta, aos fracos abate, mas aos fortes pode exaltar. Não chore, meu filho, porque a vida é luta renhida. Viver é lutar, que aos fracos abate e aos fortes pode exaltar. Segundo lugar, a crise ou o deserto nos revela que são nessas situações onde a nossa consciência mais sofre com o problema que Deus traz algo novo para a nossa mente. Deus traz renovo. Deus traz esperança. Deus disse para Isaac: eu confirmarei o juramento que eu fiz a seu pai. E assim como eu fui a seu pai, eu estou com você. Os teus descendentes serão numerosos. O teu povo será abençoado. Por você também as terras serão abençoadas. Fique, porque eu confirmo aquilo que eu já disse no passado. As minhas promessas permanecem. Eu quero desenvolver uma nova mente em você. E a mente que eu quero desenvolver na sua vida, Isaac, é que você tenha esperança no seu deserto. E isso é muito lindo, queridos. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Quem sabe nesse momento Isaac começou a chorar. E preste atenção, que as lágrimas que caem de um coração angustiado pela crise são as lágrimas que caem na terra seca. E cada lágrima tua que cai naquela terra seca, aquela terra seca onde foi tomada por aquela água, deixou de ser seca. E quanto mais você chorar no teu deserto, mais irrigado ele ficará. Você entende isso? Deus não vai mandar uma mangueira, um irrigador, não vai mandar um caminhão, um pipa. Deus quer regar o seu deserto, sabe com o quê? Com as suas lágrimas de entrega, com as suas lágrimas de esperança, com as suas lágrimas de fé. Porque os vales serão inundados, e eles começam a ser inundados por lágrimas de pessoas que confiam em Deus. Sabe como alguns desertos que eu passei na minha vida foram irrigados? Não foi com a lágrima da minha esposa, dos meus filhos que também passaram pelos problemas que eu passei, foram com as minhas lágrimas. E se eu vi sair uma plantinha verde de lá, eu tive certeza que aquela plantinha começou do lugar onde eu comecei a chorar. Você entende isso? Difícil, né? Mas é redentor. Por isso, querido, para encerrar essa palavra dessa noite, não fuja do seu deserto. Se Deus está te permitindo passar isso na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida física, na sua crise, diga: Senhor, eu vou ficar aqui, porque eu sei que este lugar será transformado em lugar de bênção. Eu sei que o Senhor vai prosperar. Eu vou semear esse lugar com as minhas lágrimas de fé. E se você olhar um pouquinho, se eles colocarem ali à frente o texto, no versículo 12, do mesmo texto de Gênesis 26, olha o que Isaac fez no versículo 12. Leia o texto depois em casa. Semeou Isaac naquela terra. Que terra que era, querido? Terra de deserto. Terra de crise. Terra de fome. Terra de escassez. Terra de angústia. Mas Isaac não semeou numa outra terra. Ele semeou naquela terra, diz o texto. Olha que palavra maravilhosa. E no mesmo ano, ele recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Aleluia. Você pode dizer amém? Aleluia. Você vai colher mais do que você imagina. Semeia no teu deserto, rega com as suas lágrimas, porque você vai colher para a glória de Deus. E aí lá no final, se você olhar para o texto, no versículo 25, você vai ver a maior maravilha que o seu deserto pode produzir. Eu concluo com essa palavra: o deserto e as crises são oportunidades, não para nos afastarem de Deus, são oportunidades para nos fazerem mais íntimos de Deus. Não são oportunidades para a gente desdenhar de quem Deus é, mas são oportunidades da gente poder adorar mais a Deus por quem Ele é. É essa crise que você está passando que vai produzir no seu coração, se você perseverar, um grande adorador, uma grande adoradora. E olha o que diz o versículo 25. Isaac construiu nesse lugar um altar, invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e seus servos cavaram. O quê? O quê que eles cavaram no deserto? Que poço dá, meu querido? Água. Mas era só um poço, o texto diz que era outro. Leia o texto que você vai ver quantos poços ele cavou no deserto. O deserto, o lugar que todo mundo fugiu, que todos queriam ir embora, lugar da fome e da crise, foi o lugar que Deus disse para Isaac: fica. Nesse lugar, ele chorou, ele semeou, ele colheu, ele adorou, e ele viu a bênção sendo jorrada na vida dele. E eu queria chamar o pastor Ney para vir aqui, porque eu senti muito forte de orar por isso. Não fuja da sua crise. Eu queria te desafiar hoje, nós vamos orar, e nós vamos fazer diferente. Você vai poder vir aqui à frente, mas nós vamos fazer uma oração apenas. Você quer ver Deus produzir esse manancial de bênçãos no teu deserto? Ele pode. O que Ele quer agora é um coração contrito e quebrantado. Ele não rejeita suas lágrimas. Não estou pedindo para você chorar, mas se você entende isso, regue agora com as suas lágrimas, não com a oração de uma pessoa como a de outra, mas com as suas lágrimas. Diga para o seu deserto: meu deserto, você vai se tornar um lugar de bênção, e eu vou cavar poços nesse lugar. Esse lugar de sequidão será um lugar onde eu cavarei poços. E nós queremos orar por aquelas pessoas que estão com medo, com vontade de fugir, com vontade de desistir, com vontade de fazer uma série de coisas. Deus está dizendo para você: fique.
Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível.
Sente-se um pouquinho, por favor. primeira pessoa que você, primeira área que eu e você precisamos prevalecer é sobre nós mesmos. E eu estava lembrando aqui, falei de Isaac, mas me veio aqui muito forte na oração de Jesus. Que aquele mesmo sangue que foi derramado na cruz, simbolizando dor, humilhação, vergonha, abandono, pecado, foi o sangue e é o sangue que veio sobre a minha vida e sobre a sua vida para nos gerar graça, para nós podermos dizer hoje que nós podemos ter a vida eterna em Cristo Jesus. O mesmo sangue que regou aquela cruz é o sangue que rega o meu e o seu coração para a nossa salvação. Vamos orar agora pelos propósitos. Se você está nos visitando, nós temos por hábito aqui fazer os propósitos de oração, que não tem nada de mágico, nada disso, mas são atitudes que nós podemos desenvolver para uma vida de oração mais organizada, mais consistente. Durante 7 semanas, perseveramos num pedido e depois, se terminamos a semana, podemos começar outra e assim por diante. Na ocasião certa, você vai poder, se quiser, começar um propósito de oração. Você que está na 7ª semana, fique em pé. Conheço as tuas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Você que está na 7ª semana, amém. Você que está na 6ª semana, fique em pé, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Você que está na 5ª semana, por favor, se coloque em pé. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Você que está na 4ª semana, fique em pé no seu lugar. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal das sinagogas: não temas, crê somente. 3ª semana, você que está na 3ª semana, aleluia. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Vamos louvar ao Senhor. Você começou a semana passada, que está na 2ª semana, porque o Senhor, o teu Deus, te põe numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de mananciais que saem dos vales e das montanhas. E se você quer começar hoje um propósito de 7 semanas, fique em pé no seu lugar. Vamos perseverar juntos durante 7 semanas em oração, porque deveras haverá um bom futuro. Não será frustrada a tua esperança. Provérbios 23:18. Não será frustrada a tua esperança. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, estes teus filhos e tuas filhas estão nos propósitos de oração. O Senhor conhece os corações, o Senhor sabe o que passa. Eu não os conheço, o Senhor os conhece, o Senhor os sonda. Por isso, ó Deus, eu creio que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em nós. Eu creio, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, é o que o Senhor preparou para aqueles que te amam. Eu creio que o Senhor abre rios no deserto, que o Senhor despedaça o que precisa ser despedaçado, o Senhor quebra algemas, o Senhor abre celas, o Senhor traz vida, cura aonde há morte, aonde há doença. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu quero crer que pela fé, esses irmãos e essas irmãs já estão, Senhor, pela fé, vendo a tua mão agindo, a tua mão agindo, Senhor, com poder e autoridade. Pela fé, esses irmãos testemunharão como Isaac. Eles vão construir um altar, eles vão cavar poços nesse problema, nessa crise, e vão dizer: olha aqui o que Deus fez, olha o que Deus fez, tem água jorrando, tem água jorrando. Coloque a tua mão, Senhor, na vida desses teus filhos e filhas, da minha vida, que também estou no propósito de oração. Ó Deus, cremos em ti, cremos no poder da oração, cremos em ti, Senhor. Receba essas orações em nome de Jesus. Amém e amém. E antes da gente encerrar, querido, eu só queria te desafiar, convidar pessoas para estarem aqui conosco. Aqui na saída, bem ali naquela bancada, existe um convite personalizado. Você pode levar quantos você quiser. Se você tiver um comércio, leve, coloque no balcão do seu comércio. Vamos convidar pessoas para estarem aqui na nossa quarta da vitória. Tem sido uma bênção, tem sido uma bênção na sua vida. Convide pessoas para estarem aqui conosco. Também quero lembrar vocês que todas essas mensagens, elas estão no nosso site. Você pode ouvir todas as mensagens, não só das quartas da vitória, mas também dos domingos que nós pregamos. Acesse o nosso site vai ser uma bênção você poder ouvir a palavra de Deus. Vamos receber a bênção? E aí você vai dar um abraço depois, bem apertado, que está perto de você. Pastor Ney, o senhor pode impetrar a bênção, por favor?
Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele tenha misericórdia de ti, levante seu rosto sobre ti. Sobre ti, levante seu rosto e te dê a graça. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, as manifestações do Espírito Santo, com cura, com transformação, com renovo, com sua presença maravilhosa, seja com a tua vida e com a tua família e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.